Eu sou Leonardo Foleto, editor do Baixa Cultura, laboratório online que desde 2008 discute, pesquisa cultura livre, contracultura e tecnopolítica na rede. Estamos começando a 10ª Baixa Charla ao vivo, que são as nossas conversas sobre tecnologia, cultura livre, contracultura digital, ao vivo. Neste 2021, estamos fazendo uma discussão mensal sobre tecnologia, cultura e política, sempre a partir de um livro, ou de uma obra, ou de várias obras, com convidados. Então, nesse ciclo do segundo semestre, a gente está trabalhando mais com artistas e conversando e dialogando a partir de suas obras, né? Então, a gente vai começar hoje, lembrando sempre que considere nos apoiar nosso financiamento coletivo no apoia.se/baixacultura, onde temos uma comunidade de pessoas que fazem a gente poder continuar esse trabalho cotidiano aí de divulgação, de reflexão sobre nossos temas, tecnopolítica, cultura livre, contra a cultura digital. Hoje, o nosso convidado é o artista e pesquisador Elias Maroso, natural de Sarandi, no Rio Grande do Sul. Ele vive e trabalha em Porto Alegre, se dedica à produção de objetos, intervenções no espaço e dispositivos energéticos, relacionando diferentes meios e referências de estudo, com obras tanto de ênfase visual quanto não visual. Ele passa mais de um contexto de criação ao problematizar as paredes que separam a atividade artística de outros saberes, percepções e práticas da vida. O que motivou esse tema da nossa charla hoje, Não Há Saídas, muito por conta também de que Elias é um ávido buscador de saídas. Ele trabalha com objetos, desenhos, intervenções diversas desde 2008, 2009, em obras que trazem uma espécie de dobras, atravessamentos diversos, com um pé, às vezes com os dois pés, na autonomia tecnológica, no uso tático da linguagem e na opção de não se prender a um único caminho, seja técnica, seja tecnologia. Ele recentemente se doutorou em artes visuais pela UFRGS e também tem um trabalho aí de construção de circuitos elétricos, protótipos de transmissores de rádio FM, que já foram expostos tanto em espaços artísticos tradicionais e outros nem tanto, que é uma das questões do trabalho do Elias, já que operar dobras sobre as noções de espaço artístico é algo que ele tem feito desde, pelo menos, podemos dizer assim, a criação em 2009 da Sala Dobradiça, que é um espaço múltiplo que foi suporte para diversas exposições itinerantes, intervenções nas ruas da década passada, especialmente em Santa Maria e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu e Elias nos conhecemos em Santa Maria, né? Para quem não sabe, eu sou de Santa Maria, embora há um bom tempo não esteja mais lá. E eu lembro bastante de algumas das atividades da Sala Dobradiça, que foi o primeiro, acho que, o contato que eu tive com ele. O Elias, ele foi finalista do Prêmio Pipa de Arte Online do ano passado, 2020, e alguns dos seus trabalhos, os próximos trabalhos, estarão no Kinobit Festival em novembro, agora, daqui a pouquinho, está terminando um trabalho constante aí, e na Bienal do Mercosul em 2022, onde ele é um dos artistas que vai expor. Então, o Elias está numa fase muito produtiva, muitas coisas fazendo ao mesmo tempo, e a minha pergunta de apresentação também seria um pouco sobre como é que foi essa busca artística por saídas no teu trabalho, que parece, pelo que a gente conversou um pouco, perpassa desde alguns inícios aí desse teu trabalho. Bem-vindo ao Baixa Cultura, ao Baixa Charla.
Pois bem, boa noite a todos que estão escutando, que vão nos vendo também, né? Que vão nos assistir futuramente. Eu agradeço muito, Leonardo Foleto, pelo convite. Também acompanho há um tempo Baixa Cultura, com admiração também pelo trabalho realizado, pelos temas sempre levantados, né? E que de alguma forma são temas caros a mim, né? Sobre cultura digital, cultura livre, outras formas de pensar, autoria, né? A pergunta sobre saídas, como essa busca de saídas apareceu no meu trabalho, né? ela, digamos que teriam várias entradas para várias saídas, né? A saída, ela, essa ideia de buscar saídas, vetores de saída na prática criativa, artística, ela é um tanto recente, assim, mas ela meio que hoje ela aglutina várias coisas que realmente eu fiz ao longo da minha trajetória, ainda que está ainda nos passos iniciais, eu vejo ainda que estou ainda consolidando coisas, né? Estou conseguindo dar passos mais largos, mas também intercambiando com passos mais curtos ou em outras vias, né? Simultaneamente. Mas digamos que talvez o meu primeiro contato com me entendendo como alguém dedicado à criação da arte é muito entendendo a produção artística como uma produção artística visual, né? Ou plástica, mas hoje a gente fala mais visual, e hoje em dia o visual está começando até a entrar uma certa defasagem, a ideia do visual, né? Entendendo que a criação artística, ela é uma produção de imagens junto de um pensamento, né? Não é algo necessariamente de entretenimento também. As artes visuais, ela se emancipou de uma certa lógica de belo, de contemplação, às vezes é ação, né? Mas eu vejo a arte como uma saída pensante, assim. É algo. Isso me motivou a pensar o que que é atividade artística, né? Junto com a minha produção. E eu acho que a arte em si, ela é uma forma de construir saídas, assim, o pensamento dela em si, né? Só que isso também. Isso a gente pode ir desenvolvendo melhor durante a conversa, né? Assim, num primeiro momento pode parecer meio abstrato, mas também de uma certa. A saída veio também de uma certa personalidade, assim, que eu acabei manifestando no trabalho ao longo da trajetória, né? Dos processos de criação, e isso às vezes a gente não tem muito controle, assim, é uma pulsão consciente, inconsciente junto. De que eu também não me restringia a uma linguagem apenas, né? Quando eu fazia uma coisa dentro de uma linguagem, eu meio que me cansava, assim, ia para outra, saía para outra, mas indicando a prática anterior, me indicando entradas para saídas e entradas, mas eu saio de uma linguagem, vou para outra, mas também uma certa inquietude sobre o espaço da arte, assim, o espaço da arte não ser um apenas. Nós ainda vivemos uma lógica disciplinar, assim, de que a arte se realiza dentro dos espaços de exposição ou dentro de espaços culturais destinados a isso, né? E todo esse movimento de pensar a arte é de não entendê-la dentro de um recorte disciplinar, né? Ou seja, existe o que é assunto da arte, o que é assunto de outras coisas, e de misturar isso com ações da vida, né? Então, digamos que é uma mistura de coisas, e isso foi se manifestando de diferentes maneiras, assim, mas a saída em si, como um conceito, digamos assim, ou como uma palavra de impulso, ela é um pouco recente, né? Já trabalhei com a ideia de contágio, com a ideia de dobra, né? Ideias, assim, na verdade, são palavras que estimulam a criação. Mas eu acho que é isso, né? Basicamente, eu não sei se teria algum ponto sobre as saídas, porque eu acho que na medida da conversa também eu posso exemplificar como elas foram aparecendo, né?
Sim, acho que já tá interessante, assim. Eu já começo te perguntando, né? Não deixa de ser o trabalho que eu comentei no início, né? Que eu te conheci, assim, a partir da sala dobradiça. Ela era um pouco, né? Um trabalho de uma. Como vocês descrevem, né? No trabalho, é um trabalho teu e da Alessandra, né? Giovanella, que vocês foram que criaram, né? A sala opera dobra sobre as noções do espaço artístico, né, buscando diferentes modos de se produzir efeitos de arte aberto a interessados. Então, De alguma forma, eu acho que já existia uma inquietação, primeiramente, né, sobre o espaço positivo. E eu queria que tu comentasse um pouco mais, assim, para quem não conheceu a sala dobradiça, que, na minha visão, tem um pouco de uma saída de um sistema tradicional. É claro que a arte sempre está dialogando com, sendo um farol de caminhos. E eu acho que com a sala dobradiça vocês foram, naquele momento, um momento muito diferente de hoje, né, um contexto de. Como a gente escreveu no texto, no Baixa Cultura, um auge de políticas culturais, onde havia uma efervescência e um certo otimismo por trás das nossas ações muito maior do que a de hoje, né? Onde a gente vive um momento de, no clichê, né, de distopia, mas naquele momento vocês produziram muitas coisas muito interessantes com a sala dobradiça, assim, né? Tem vários formatos dela, né? E eu queria que tu comentasse um pouco, assim, como é que surgiu algum dos trabalhos que tu mais se destacou.
É, a sala dobradiça, ela talvez possa ser entendida como algo que absorveu realmente um espírito do tempo, uma atmosfera do momento ali, findando primeira década dos anos 2000 e entrando até a metade da 2010, assim, essa primeira, segunda década, né, considerando 2000 a 10 e 10 a 20 agora. Muito uma ideia de pensar espaços para além dos espaços já instituídos, né? E não só espaços de exposição artística, né? E questionando vários formatos de exposição, esse formato mais ocidental, ocidentalizado, que é o do cubo branco, né, de expor trabalhos numa sala neutra, né, que os trabalhos são organizados na linha do horizonte e que quando a pessoa entra ali é uma ideologia de espaço, né? Não digo que é uma macro ideologia política, mas é uma forma de entender que a arte, ela funciona sem uma certa interferência, que existe um lugar destinado a isso, existe um único lugar de visibilidade, né, das grandes instituições. E a sala dobradiça, ela estava meio com uma ideia, uma efervescência também do momento, de pensar espaços autônomos de arte que é autogestado, né, e, ou seja, que não só produz exposições ou eventos de arte, mas também articula as próprias definições do que vai ser exposto, né? Então, de algum modo, era essa motivação, né? A sala dobradiça é uma sala que, na verdade, ela tinha, a gente entendia que era um projeto de uma sala de exposição que tinha como propriedade a capacidade de dobrar a si mesmo. Dobrar-se, desdobrar-se, redobrar-se em mais de uma, inclusive, né? O primeiro espaço, digamos assim, desse projeto era um logo, ele formava, aqui tem uma dobradiça, né? Sala dobradiça. Nosso primeiro projeto era justamente essa caixa aberta, em que as pessoas poderiam imprimir, recortar e colar e fazer você mesmo a sua sala dobradiça. Então é uma ideia do faça você mesmo o seu espaço, crie você mesmo seus movimentos instituintes, né? Que é diferente do que é constituído, do que é instituído. É um movimento de buscar saídas ao modelo vigente, né? E isso em diálogo com outros espaços, com manifestações criativas e artísticas que não tinham visibilidade, né? E também pensando o espaço em si como um tema de criação, né? Como um assunto. Então a gente pensava os formatos de exposição e convidava um artista, a gente convidava artistas para dialogar com isso. Com os diferentes formatos, não só essa caixa, que dentro tinha um trabalho, a gente reproduzia várias, assim, mas também foi ocorreu no subsolo de uma casa noturna em Santa Maria, mas também foi um espaço montável e itinerante, E também produzindo eventos, ações de contato, tudo muito gratuito, assim, e tudo bem, de algum modo, manejando uma certa precariedade de recursos, né? Mas na medida que a gente foi tomando consistência nesse projeto, a gente conseguiu intersecções com a Bienal do Mercosul, a sétima e a oitava, aqui de Porto Alegre. Aqui de Porto Alegre, fala que eu estou falando agora de Porto Alegre. E no entendimento, assim, que quando nós entrávamos num espaço instituído, institucionalizado, na verdade nós estávamos criando uma intersecção, não que nós estávamos sendo capturados pela instituição, né? Porque, assim, nós só estávamos expondo numa Bienal, por exemplo, ou em outros contextos institucionais, porque o que a gente fazia além das paredes do Cubo Branco era interessante. Então, o interessante era o que nós transitávamos fora. E por isso, em alguns momentos, nós passávamos pelo espaço institucional. Então, é uma coisa assim de entrar e sair, não estar preso a um lugar só. E isso foi cada vez mais, essa atividade de sala do Bradistra coletiva. Mas isso foi me trazendo experiências de pensar, eu não preciso estar em um lugar só, em uma linguagem só, e falar para um público só na atividade artística. E, inclusive, eu posso estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. E que, na verdade, essa ideia de que nós pertencemos a um contexto apenas, ou ao contexto acadêmico, ao contexto do trabalho. Na verdade, nós podemos perpassar, e às vezes nós realmente estamos simultaneamente em mais de um regime de códigos. Ainda parece um pouco abstrato falar isso, mas é um pouco para entender que, na verdade, talvez a gente não pertence a nenhum lugar. Na verdade, nós passamos por eles, né? E isso, de algum modo, também me emancipou ou me absolveu de uma ideia de quando eu entrava na academia, por exemplo, que eu desenvolvia uma pesquisa acadêmica e a arte só foi possível, a minha prática artística, boa parte do tempo agora eu estou começando a conseguir viver de arte, digamos assim. Mas eu só consegui me dedicar aos meus trabalhos individuais por conta de pesquisas na universidade, universidade pública, né? E eu acho isso bem importante pontuar esse lugar da pesquisa para muitos artistas. Muitos artistas não teriam condições de desenvolver suas ideias inúteis, suas inutilidades imprescindíveis, se não fosse o meio institucional. Então, não é nem colocar uma vilania e nem rechaçar. É, na verdade, e também numa ideia de tirar proveito. É das condições dadas construir uma saída, né? A ler os códigos e construir uma saída. Então, assim, quando eu estava na academia, eu também desenvolvia coisas independentes. Isso era quase que um contrapeso para dizer que eu não estava sendo envelopado totalmente, ou como é que eu posso dizer, capturado por um espaço apenas, entendeu?
E como é que acho que a coisa do buscar saídas também te coloca, né, em um eterno movimento, né? Porque, digamos, tu tá instituído, colocado dentro de uma instituição, tu pesquisou, fez um doutorado na UFRGS, em artes visuais, enfim, numa instituição específica, e o fato de tu pensar uma saída para aquilo ali te pôs em movimento, tá? Não vou aceitar algumas amarras que coloco em mim a partir dessa situação. Então, eu vou pensar em formas de dialogar, né? Eu tenho um ímpeto de querer dialogar e sair e buscar o movimento, né? Tu sabe de onde é que vem isso, assim? Como é que tu vê esse teu movimento de não parar, de buscar, não querer a morte ser algo ficar parado, ser ficar engessado de alguma forma, parece.
Isso, tu falou assim das amarras, tu usou essa palavra, né? Das amarras, assim, quando a gente se sente de alguma forma limitado, né? como é que eu posso dizer? Eu entendo a saída como um primeiro momento, assim, quase que fazer um estudo do limite, assim. Como é que o limite está funcionando, né? Qual que é o limite dado? E algumas vezes tentar ler esse limite de uma forma abstrata, assim, né? Como é que o limite está exercendo a minha ação? Como é que ele funciona na minha ação? Quase que fazer uma engenharia reversa do limite. E é a partir desse estudo do limite que eu digo que é a condição da saída, de se pensar uma saída. No sentido assim, vamos pegar, por exemplo, vamos pegar exemplos, né? Não relacionados à minha prática, inicialmente mais abertos. Por exemplo, quando um poeta escreve, ele, no, por exemplo, em português, a não ser que ele invente palavras, ele tem uma coleção de palavras, artigos, de figuras de expressão, né? E de algum modo, isso é o limite e a condição dele. Do exercício. E ele vai trabalhar a partir desse limite algo que não caiba no que já foi dito. Ele vai tentar dizer algo que não foi dito, ao menos para ele, né, porque é um exercício criativo, a partir de um conjunto de códigos já dados, né? E agora vamos pegar a arte, né? Nós trabalhamos com dados visuais, ou a música também, ou a dança, enfim, todas as possibilidades artísticas, nós partimos de um repertório de possibilidades, tanto que nós desenvolvemos, quanto que são dados para as condições materiais, e também as condições semânticas de um momento, e trabalhamos isso de uma forma que a gente exceda o que já foi visto, o que já foi dito, né? O que já foi movimentado. Então eu vejo a arte como uma construção de um excedente a partir da linguagem, né? Então, assim, é quase como dizer que o limite é a condição da saída. Então, assim, claro que existem formas de buscar esse movimento de passagem que não fique tão preso à ideia de limite. Mas também é observando o limite que nos coloca um impulso de buscar uma saída, né? E isso a gente pode relacionar com a vida, né? Com política, e também com as linguagens. Então, quando eu faço um trabalho, a minha saída é sempre eu não chegar a algo que eu, primeiramente, estou reconhecendo, ou seja, que eu já vi, ou algo que não me parece inusitado no momento em que eu estou criando, né? Vou trabalhando a imagem, trabalhando as formas. Às vezes, por acidente, acontece algo, às vezes tem que se destruir uma imagem para construir algo. E esse momento de estranhamento, dessa pergunta, o que é isso, né? O que eu estou vendo? E de não ter essa resposta imediata, de ficar nesse interesse pensante do que eu estou vendo. É isso que eu gosto de provocar com alguns trabalhos. Na verdade, com a maioria. Então, esse movimento excedente é uma personalidade, digamos assim. E eu digo também que a arte não comunica, assim, ela é uma outra forma de atingir as pessoas. Porque se tu pega um quadro, Francis Bacon, ou uma música, uma canção, e ela nos atinge num regime assim, das vezes a gente não conseguir dizer por que que aquilo é tão. Foi um efeito tão importante naquele momento, né? Então me interessa muito esse efeito da linguagem, de um indizível, de engasgar as palavras, de trazer algo que não foi visto ainda, mas não numa ideia de atingir uma original, transcendental, mas numa coisa de quase que assim, fazendo uma relação mais mais cotidiano, assim, é quase como se apaixonar, assim. Você já viu várias pessoas, mas tu olha para uma assim, tipo, e claro que às vezes não é amor à primeira vista, mas assim, você olha e tu não sabe dizer por que que aquilo te atrai e é um evento novo na tua vida, apesar de que você já se apaixonou várias vezes. Então é esse lugar que é o interessante da arte, né? E aí você pode aplicar isso para uma pintura abstrata, para uma ilustração, para um dispositivo eletrônico, para programação. Então, eu vejo que esse movimento de linguagem, ele não é restrito à minha área. Eu acho que existem teóricos que fazem isso, existem matemáticos, existem engenheiros, existem pessoas que estudam pássaros. Tanto que o meu trabalho, às vezes, fica coletando esses estudos que são meio estranhos, assim. Por exemplo, quando eu entrei em contato com cientistas querendo construir a imagem de como os pássaros enxergam o campo eletromagnético da Terra. É uma pergunta meio absurda, assim, é meio impossível. Ou quando o matemático começa a construir modelos multidimensionais, né? Ou até mesmo indo para a cultura digital, né? Como a cultura hacker entende o código para exceder o controle do código, né? A partir da própria sintaxe do ambiente onde ele está agindo, ele excede, é quase como criar um monstro a partir das próprias palavras, da própria semântica do lugar. Entende? Eu não sei se eu estou abstraindo muito, mas essa minha coisa irrequieta é muito de uma forma como eu vejo a arte. Eu acho que a arte, ela não é só coisa de artista que assina, mas é uma forma de pensar o excedente, o que não cabe, o sem cabimento. Então pode ser uma atitude política também. E é um debate, não é um consenso. Eu digo assim que quando eu falo isso até entre colegas, é um debate assim. Quando eu falo que arte não comunica, às vezes pode até ser polêmico, dependendo do contexto.
Acho que tem um diálogo aí, quanto estava comentando, especificamente com um livro do Franco Berardi, o Bicho, né, o Asfixia, também com o Depois do Futuro, que é um outro livro, os dois publicados pela Ubu Editora recentemente no Brasil. A gente já falou bastante do Bicho aqui em outras charlas, que é justamente a saída que ele coloca para essa situação que a gente vive de algoritmização da vida, da quantificação de tudo, seria um pouco a poesia, no caso ele fala, né? A poesia como quase como um sinônimo de arte ali, que é o excedente da linguagem, aquilo que não pode ser quantificado de uma forma, não pode ser quantificado, embalado, produzido e vendido facilmente. Além do imprevisível, que também é uma outra saída que ele aponta, né? Acho que a arte nesse sentido do excedente da linguagem, como tu comentou.
É
É
uma
claro.
pregnância, é uma impregnação, uma gravidez da linguagem. É uma
Sim.
impregnação, né? Você coloca de uma vontade, de um desejo de vida, um código. E as palavras são, nós estamos falando a partir de códigos, e eu estou dentro da coleção de palavras que eu aprendi tentando expressar algo que nunca vai ser reduzido à representação das palavras. É meio que dizer também que a vida não cabe na linguagem, que a vida sempre vai exceder ela, mas isso também empurra ela a seu limite e abre e deixa ela viva, num movimento vivo, né? Não é nem negá-la, mas impregná-la de uma força criativa, uma vitalidade criativa, né? E que isso precede a captura, né? Isso vem antes, né? A vontade de dizer. Quando é uma vontade de dizer, ela vem antes das palavras e a gente vai dando um jeito. Agora eu estou dando um jeito de tentar sintetizar o que eu penso, né? E é justamente esse esforço de tentar dizer, mas é interminável. Eu acho que é por aí que as saídas aparecem, assim. E que no meu trabalho acabou virando um assunto quase que visual, assim, de trazer saídas mesmo, as placas de saída. Ou textual em alguns trabalhos, né?
Eu queria justamente comentar sobre esse teu trabalho, né? A forma que tu coloca, por exemplo, do apenas uma saída, né? Que é, acho que tu tem aí, depois tu pode mostrar as imagens também, a gente mostrou no texto, que é uma, trabalha com a ideia de saída de um espaço tradicional, de uma exposição, que é como se a saída meio que derretesse, ou fosse um outro formato. Isso não é
Isso.
algo que a gente consegue, a gente olha para aquilo ali e fica, não consegue às vezes expressar, né, de que forma isso te atinge, mas ao mesmo tempo tu fica martelando, digamos assim, na cabeça de uma forma, olha, a saída derretendo, essa imagem da saída, a saída quebrada, se escapando. Acho que isso é muito interessante, como se fosse um pequeno vírus assim que vai colocando e tu fica com essa imagem da saída sendo derretendo ou se escapando de um lugar, né?
É, essa coisa de procurar uma saída ou apenas uma saída também entrou no meu trabalho de diferentes maneiras. Eu fui processando isso, né? Porque a minha pesquisa institucional, digamos assim, dentro de uma instituição do doutorado, ele partia de uma ideia de que o trabalho de arte começava com o estímulo de fora para dentro, no sentido assim, de que o trabalho se individua, se forma de fora para dentro, um estímulo e o processo. Isso entra e sai, né? É uma ideia assim. Só que em alguns debates eu encarei assim, entre colegas e nos seminários, numa certa ideia de que o fora não existe, de que quando você está dentro de uma instituição, não tem saída, você é o dentro, você já está aqui dentro, você já foi envelopado, e que não há possível saída. A arte vai ser sempre no cubo branco. É uma ideia de uma claustrofilia de uma ideia de arte, uma ideia claustrofílica de arte que gosta de estar em lugares fechados. E isso me motivou a pensar, assim, a criar uma certa sinalização para esse espaço que é fechado em si mesmo, que seria essa ideia de arte fechada em si mesmo. E as placas de saída, todo lugar de circulação pública precisa ter uma placa de saída. E é quase como dizer assim, eu já vou mostrar a imagem. E é quase como dizer assim, que existe uma legislação fora do espaço da exposição que entra nesse espaço. E tá ali a placa, o extintor de incêndio e tal. Isso nos debates, assim, tem até um livro bem interessante que é No Interior do Cubo Branco, do Brian O'Doherty, que ele fala dessa ideologia do cubo branco da exposição artística moderna, que persiste até hoje. Que as placas de saída, os extintores de incêndio, eram elementos estranhos e que às vezes atrapalhavam a exposição. Porque ele é um índice de algo que é fora, que veio fora, é um código que não pertence a esse lugar, mas que precisa estar ali. É meio que dizer que esse espaço ele existe e que além desses existem outros espaços além desse. Então essa placa de saída, eu comecei a pegar umas placas de saída, vou mostrar aqui. Essa ideia de ensimesmamento, né, por exemplo, de um espaço fechado sobre si mesmo. Aí eu construí uma sinalização de espaço em si mesmado, que é uma placa de saída que se dobra em si mesma, né? Tem um pouco reflexo aqui, deixa eu ver assim, ó. É uma placa de saída torcida sobre si mesma e que ela se transforma de um sinal textual para um sinal visual, né? Para algo que é mais lido pelas suas formas do que pelo seu texto. Mas é uma saída arrastada, né? Ela tem as medidas dessa saída. Então, um ícone que seria de sentido de orientação espacial, ele não orienta mais. Aqui tem outra modalidade do trabalho, foi uma série de trabalhos, e que começa a ser lido como algo visual em si mesmo, não como uma indicação de saída. E é meio que para dizer assim, bom, já que não tem saída, então, desse espaço que vocês estão dizendo, eu vou fazer sinais de que esse lugar não tem saída. Então, tem uma outra possibilidade. Isso foi feito de várias formas, assim, quebrando placas de saída. Estou mostrando aqui de uma impressão, talvez para ficar mais ágil, né? Quebrando algumas placas de saída também, numa ideia de que não há saída. Mas esse é o caminho que eu fiz, digamos que dentro do meu processo. Eu também, não é que assim que eu quero que as pessoas entendam tudo isso que eu falei agora, entendeu? Esse é um signo que realmente ele te instiga. Tu trouxe algumas questões, né? Aqui tem um outro pedaço de saída aqui, só um pouquinho. Isso aqui é um fragmento de saída que coloca na parede. Isso aqui tem luz dentro, ele liga bem com uma placa. É quase como eu quebrasse assim os estilhaços fossem para tudo que é lado. Mas isso eu penso que dialoga com a própria pergunta que muitas pessoas fazem nas suas vidas ou na realidade política, de que não há saída, né? Ou como eu vou buscar? Então eu fiz da própria impossibilidade de sair com uma coleção de trabalhos que ela não tem fim. Até hoje eu estou dobrando placas de saída. Ele é tipo ad infinitum, assim. Eu estou vendo formas. Tem um outro trabalho, não está aqui, não tem uma imagem para mostrar impressa, que é uma estação de rádio, que é uma placa que é formada a partir de saídas. E, enfim, tem outras relações, né? Mas aqui é um exemplo, né, de como eu li uma condição espacial, que é esse lugar ocidentalizado do cubo branco, e transformei isso num trabalho, assim, ou pelo menos numa pontuação de um limite. Porque é meio que eu estou também mostrando, olha, aqui não tem como sair, eles estão dizendo que não tem como sair, né? É um pouco isso, assim.
É uma forma, enfim, visual de experienciar justamente que não há saída e de que a saída está no próprio local, né? Que a saída retorna, meio que tu olhar e perceber. O local não tem saída. A saída talvez esteja dentro do próprio local, em si mesmo, né? É um processo que, se a gente for relacionar com saídas que a gente comenta para outros mundos, né? Enfim, para outras formas de pensar, citando um pouco do realismo capitalista, ali, que fala que é mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo. Se a gente for
É,
pensar
ou
nisso.
também de pontuar que esse espaço sequer sem saída. Ou seja, quando você diz que você acredita que um determinado regime de códigos, vamos pensar assim para não ficar tanto no espaço, ele é sem saída, ele está se afirmando que ele se basta a si mesmo. Na verdade, é isso que ele está falando, né? Não tem outra saída, então vamos tentar reformar isso, né? Ou fica aqui dentro, não vai para outro lugar, né? E isso foi de uma sensação, vamos ver, um discurso claustrofílico, e eu tive uma sensação claustrofóbica em relação a isso, né?
Sim, e foi muito interessante, assim, é muito muito potente esse teu trabalho aí. E eu queria te perguntar também, dando uma sequência aí, que tu tem outros trabalhos relacionados à saída, né? Tem o Grifo de Saída também, né? Que acho que foi feito no ano seguinte, 2019. Também tu pegou um texto, né, do Kafka. Colocou um monte de palavras ali e aí fez uma questão luminosa ali para expor as saídas e tudo. Uma outra forma de visualizar isso também.
Esse texto, ele é do Kafka, ele foi um encontro epifânico dentre vários que a gente tem na vida, né? Quando a gente
Foi
fica
só um
obcecado
parênteses.
por.
Foi um relatório para uma academia, né, que é um texto de 1919, né, inclusive, um conto do Kafka, que se trata
Isso.
da história de um macaco enjaulado que quer encontrar uma saída, mas acaba por se transformar em um europeu civilizado. Resumindo.
Ele é o resumo, ele é um conto curto, assim. Ele, em suma, ele é assim, ele é redigido em primeira pessoa de um personagem que é um ex-símio, né, um ex-macaco, que ele aprende a imitar uma pessoa civilizada, digamos assim, aprende a falar, se comportar, se vestir, para sair de uma condição aprisionada, né? E ele fala assim, a certa altura do texto, ele fala: liberdade eu não queria, apenas uma saída. E isso foi bem, assim, para mim, foi um registro meu, assim, né, individual, num primeiro momento. E foi bem epifânico, digamos assim, ou importante, porque, enfim, eu estava pesquisando numa academia, eu sempre me questionei até que ponto eu não estou domesticando certa impulso primal, criativo, e eu estou condicionando ele a normas, a uma tese, e que, no fundo, ele era uma saída que eu procurei. De algum modo eu deixava, eu adestrava ou amestrava esse impulso primal, mas ao mesmo tempo eu estava conseguindo fazer o que eu desejava, né? Então, esse texto eu fiz alguns trabalhos, aqui dá para ver, ó. Deixa eu ver outra página que é melhor. Eu peguei esse texto, que é 6 páginas do livro O Médico Rural, do Kafka, e eu apliquei uma fonte que eu mesmo gerei e condensei em 2 páginas. Deixa eu mostrar um detalhe da fonte. Aqui, acho que dá para ver mais ou menos a fonte, né? Aqui. Eu apliquei a fonte e aí fiz a serigrafia de 2 páginas. Serigrafia grande, né? E a instalação, eu construí umas pecinhas em toda vez que aparecia a palavra saída. Eu fiz essa peça de cobre que tem uma luz interna. E aí a exposição final é assim, né? É um painel. Toda vez que a palavra saída aparecia, tinha essa pecinha luminosa, assim. Então é literalmente um highlight, porque é uma luzinha, né? Um destaque luminoso. Aqui tem uma outra palavra, placa de saída torcida, diferente, ó. E ali foi meio que uma disposição gráfica, uma diagramação desse texto, que foi bem importante, assim. E, enfim, eu fiz ele baseado nisso, mas depois eu desdobrei esse texto em uma performance que se chama Um Relatório para uma Academia. Acho que aqui é meio difícil. Deixa eu mostrar o prédio primeiro, onde eu projetei, que é uma projeção mapeada na Biblioteca de Ciências Sociais e Humanas da Federal de Santa Maria, nessa face aqui da biblioteca. Foi projetado, então, um trabalho baseado nesse texto. E aqui onde tinha, deixa eu ver aqui, eu acho que dá para ver melhor, que são vários momentos dessa projeção, nessa face. E aqui na vitrine tinha a performer Camila Vermelho. O nome do personagem do Kafka era Pedro Vermelho, então tinha as coincidências ótimas. E ela performou como se estivesse o personagem Pedro Vermelho apresentando para membros da academia como ele se transformou em um europeu civilizado, né? Então, são trechos, então tem essas relações gráficas. Tem algumas coisas recorrentes no meu trabalho, que é a cor vermelho, branco, preto, a cor do cobre também. Eu vou desdobrando isso graficamente. Aí quem tiver mais interessado pode ver aí nos links, ou até na postagem que você fez, algumas entradas para ver isso, né?
Sim. Antes de passar para a próxima questão, que foge, mas não muito, da questão da saída, né? Um comentário aqui do Solstag no YouTube, né? Eu lembrei de uma situação que vivi há muitos anos, quando cheguei no imenso aeroporto de um país que não falava a língua e fiquei andando um tempão em círculos até deduzir qual era a palavra para a saída.
Legal. Sim.
Isso também, né? E outra questão sobre aí um outro aspecto sobre a questão tecnológica de algumas das suas obras, assim, vamos passar para isso, né? No sentido, como a gente já conversou algumas vezes, Elias, não no sentido de tematizar, né? Teu trabalho não tematiza a tecnologia em si, não discute, por exemplo, como na charla anterior que a gente teve, onde a gente discutiu a partir de diversas formas, discutiu a tecnopolítica, as big techs. Tu não faz isso diretamente, mas tu tem uma construção, digamos, do it yourself, faça você mesmo, que é muito interessante, assim, né? Particularmente a tua construção do circuito que tu fez, tu pode mostrar um pouco, contar como é que foi feito, assim, e qual era o contexto, né, da obra, e que tu me contou em outro momento que tu foi atrás, foi procurar, tu nunca tinha mexido com eletrônica e resolveu que queria fazer algo diferente, um pouco que fosse dentro de um outro projeto, inclusive projeto gráfico, né? E aí tu foi lá e fez, assim, eu queria que falasse um pouco mais sobre isso também.
Eu iniciei a fala dizendo que a arte é uma atividade pensante, né? É um pensamento diferente de raciocínio ou de inteligência, é um pensamento que move, né? É um movimento mental que move, que criam novas conexões elétricas no cérebro, né? Então, esse lampejo, né? Buscar sempre um efeito de experiência corporal e pensante. Essa relação com a eletrônica, ela vem primeiro de um certo aspecto do meu processo de criação, que foi eu sempre penso coisas. Maioria dos trabalhos que eu faço partem de noções muito abstratas. Uma sensação, e eu não sei direito como realizar isso. Então, eu sempre fiz diagramas prévios antes de fazer um trabalho para sistematizar um pensamento, né? Então, eu vou ali, a partir dessa disposição do diagrama, eu vou entendendo melhor por onde eu posso ir. E essa coisa de entrar para os dispositivos eletrônicos veio de uma ideia de trazer a eletricidade pensante como um elemento do meu trabalho. Ou seja, muitos desses diagramas que eu fazia, eu comecei a fazer de metal e fazer correr um impulso elétrico ali. Meio que externalizando o pensamento, uma ideia, informação, né? Tem aqui, deixa eu trazer aqui outro exemplo. É muito uma ideia mais relacionada à eletricidade do que à tecnologia. E também de não só, aí é uma coisa bem importante do trabalho, tudo que eu faço, assim, não só representar uma ideia, mas de algum modo tentar trazer uma presentificação, não só falar sobre, mas fazer a coisa com que eu estou falando acontecer, né? Isso vocês vão entender daqui a pouco, mas a ideia de eletricidade, de diagramas elétricos, de fazer peças conectadas com fios, feitas em metal, isso tudo está no site também. E começaram a ter pulsos elétricos, né? E como eu tinha uma ideia de não estar em um lugar só, eu comecei a estudar ondas eletromagnéticas. O magnetismo também é uma imagem forte, digamos assim, é um fenômeno que me move porque é uma coisa invisível que atrai, né? Ou repele, né? Nós não conseguimos enxergar as linhas de força. Então comecei a criar relações com próprio olhar da arte, mas fui estudando eletrônica, criando pulsos, trabalhos que pulsavam, mas também eu queria não só falar de que a arte não está em um lugar só, queria resolver isso de uma forma prática, real, dizer que o meu trabalho não está em um lugar só. Aí então eu comecei a estudar os transmissores de rádio. Porque um transmissor de rádio emite um radiotransmissor, não só de som, né? Tem vários tipos. Nós estamos nos comunicando por radiotransmissão agora, inclusive, né? Pela Wi-Fi, pelo menos, agora. Tem ondas atravessando o meu corpo, elas não estão em um lugar só, elas não reconhecem o limite físico do que está dentro e do que está fora. Então, isso foi cada vez mais me trazendo interesse. E é quase como se eu construísse um diagrama que não é mais abstrato, né? Antes eu mostrei que são mapas mentais de conceitos, mas eu vou, porque o diagrama elétrico, o diagrama eletrônico, eu tenho um aqui. Eu tenho aqui, mas não está com os dados dele. Está em outro lugar. Aqui é um do micro dispositivo, ele não está com os dados, mas isso aqui é um gabarito que eu fiz. Ele é um diagrama. Da maneira como você conecta as peças, um fenômeno vai acontecer. E no caso do rádio, um fenômeno de atravessamento, de transmissão, né? Que a transmissão é você passar de um obstáculo, né? Isso que é a ideia de transmissão. Tem a refração, a reflexão que bate, né? Tem a, enfim, a dispersão, mas a transmissão é o que atravessa. Então, conseguindo construir os dispositivos eletrônicos de rádio, eu literalmente não estava em um lugar só, e eu literalmente atravessei o limite da exposição. Entende? Dentro do meu processo, isso significa, né? Então, eu comecei também a fazer. Isso aqui é um dispositivo de rádio funcional, né? Ele é feito de camadas de acrílico. Aqui estão os componentes. Essas peças são desenhos de cadernos. Muitos deles extraídos, feitos na mesma escala que está no caderno, de anotações, entendendo que a anotação gráfica é também um registro de eletricidade. Isso é feito em fotocorrosão, a partir de latão, assim. Então, eles transformam um objeto artístico também, que não é só visual, mas que também tem uma relação invisível, né? Um fenômeno não visual, que excede o visual. Aqui tem um outro exemplo. Esse aqui é um que, na verdade, ele cria um vácuo nas ondas de rádio. Tem os componentes aqui. E aqui tem alguns elementos visuais, por exemplo. Esse aqui é um buraco se abrindo, né? E aqui está escrito sim, não, com a minha fonte. Eu entendo que eu estou sendo a cúmplice rival da tecnologia ao mesmo tempo, ou dos códigos, né? É uma afirmação e uma negação nesse caso, porque ele bloqueia. Então aqui tem um ponto que é menor e outro que é maior, que é da mesma. No mesmo trabalho, e tem uma série de trabalhos que vão aumentando, né?
Ele bloqueia o
E
quê?
ele cria um vácuo comunicacional, assim, numa faixa de rádio, né? Ele vira um silêncio. Se chama rádio portátil do silêncio, porque você pode colocar e cria quase que uma. Não é uma transmissão de informação, mas é quase que um escudo eletromagnético das informações que estão te chegando. Então não é só uma coisa de querer atravessar a parede, mas também de se antenar, antenar, literalmente quase, das coisas que nos atravessam, das informações que estão nos atravessando. Agora existem impensáveis ondas eletromagnéticas atravessando o nosso corpo. E aí isso também me fez pensar o tempo de hoje. Eu construí também um dispositivo a partir. Ah, isso é muito importante. Os diagramas que eu estudo são todos em código aberto, né? E eu disponibilizo a forma como eu modifiquei o diagrama elétrico, todo em código aberto. E esse é um outro. Isso aqui é uma placa de circuito impresso, sem as pecinhas, né? E, enfim, aqui tem um diagrama, né? Tu vai colocando as pecinhas. Se chama OK Cancel. Se antes era sim e não, agora é OK Cancel. Isso aqui é uma placa bloqueadora de sinais telefônicos. 3G, 2G, 3G, 4G. Tem que sintonizar. Não sei, eu posso mostrar aqui melhor ela montada ali ou tu acha?
Depois pode mostrar, mas
Tá.
qual foi o contexto que tu produziu essa específica, né? Ela faz parte da exposição, né? De uma exposição que tu fez do chamada OK Cancel, né?
É, na verdade ela participou de exposições coletivas, não fiz nada direcionado, mas o contexto é muito assim de achar que, como é que eu posso dizer, que a gente está sendo permeado demais por ondas informacionais e que a gente precisa criar um vácuo, sabe, pensante. É quase como dizer que a nossa sociedade da informação, da comunicação, ela está colonizando o nosso espaço de pensamento, de afeto. Então, meio que criei um trabalho que literalmente acaba um pouco com as ondas do telefone, sabe? E cria um vácuo necessário, uma solidão necessária para o pensamento acontecer. O pensamento ele vem de uma certa solidão, assim, de assumir a solidão como um lugar da criação também, não um lugar melancólico, né? De ele ser um lugar importante para a gente pensar, enfrentar o desafio que é pensar por si mesmo. E é uma coisa solitária. Eu acho que nós vivemos uma certa relação de conexão quase que em tempo integral, assim. E isso a gente tem que ou criar uma outra habilidade que ainda não existe de pensar junto com as conexões, ou realmente criar um momento de vácuo comunicacional, né? Eu falei antes que a arte não comunica. Nesse caso, realmente eu estou impedindo a comunicação.
Achei muito interessante, assim, muito boa essa tua ideia, né? E eu acho que a execução também, né? Porque de fato ele bloqueia, né, os sinais de 2, 3 e 4G em perímetro de até 5 metros. Então, de fato,
É, ele é
não
um
há.
perímetro doméstico, não é nada massivo. Tudo que eu faço não é nada
Claro,
massivo, assim.
claro.
Mas ele tem
Se
uma coisa do
fazer
OK
algo massivo,
cancel, né?
imagina
Oi.
fazer uma placa uma grande placa, assim, de 100 metros, uma
É,
instalação de lugar.
dependendo da antena, não é muito difícil, não. Mas assim, eu também trabalho com o limite do legal, né? Legal não maneiro, do legal da legislação. De
Sim.
você, de algum modo, constranger o teu trabalho a ponto de ele não perder a sua potência enquanto ideia, de o fenômeno se manifestar, mas também de não ser uma coisa meio kamikaze, assim, porque teve coisas que eu desenvolvi durante o doutorado. E o doutorado, né, não sou só eu, é uma instituição junto comigo, né, é um orientador, uma orientadora. E também eu estava produzindo isso muito no momento que estávamos perseguindo pesquisas acadêmicas exóticas e colocando isso no, na internet como uma forma de mau exemplo, de uso de. Eu não acho que é um mau exemplo a minha pesquisa, mas assim, para não entrar nessas, assim, sabe? De estudar bem, estudar o código e a partir dele ver a brecha. E eu encontrei uma brecha legal, que é um perímetro doméstico. Então, a maioria dos meus dispositivos, eles funcionam num perímetro reduzido, mas são potencialmente ampliáveis.
Sim, podem ser super subversivos em algumas situações específicas
É.
colocadas, né? No caso específico também do transmissor de rádio, né? Quando tu colocou isso num espaço positivo, existia uma transmissão, né? Tu colocou uma transmissão de rádio, era 88,9, né? Uma rádio FM, dentro dessa transmissão, e que fazia com que as pessoas escutassem aquilo que tu estava colocando, se ela sintonizasse na rádio também. Isso tem toda uma
Era
linha
88,8. É, 88,8.
Ah, tá. E
É
tem todo o
isso.
problema das rádios comunitárias, enfim, aquela coisa, né? Então, tu tentou, se baseando nisso, na questão doméstica, fazer algo só aqui nesse espaço, quando ter problema, né? E tu construir esse.
É o fenômeno em si que me atrai, né? A ideia do fenômeno do atravessamento. Dizer assim que eu não estou num lugar só, né? E que era num perímetro, dependendo da pessoa, sintonizava. 88,8 é uma ideia do infinito, né? Veio daí, né? A coisa, se tu deitar um número, ele fica um infinito. Ou aquela coisa de fita de Moebius que não tem dentro e fora, né? É uma coisa assim que não tem o limite, ele passa o limite, né? Veio daí. É, e ele é também um número palíndromo, né? Dá para ler em qualquer lugar. Mas já entrei em outras também. Mas eu já transmiti audiodescrição para cegos, porque a onda eletromagnética ela não é visual, né? Não dá para enxergar, a nossa espécie não dá para enxergar. Uma conversa com um cego, já transmiti, porque é a face invisível do meu trabalho. Então, ele é impregnado de questões não visuais. E também trechos do relatório para uma academia, ruídos, né? Então, é por aí. Agora, para o festival Kino Beach, eu vou fazer um tutorial passo a passo de como montar um transmissor de rádio com 14 pecinhas que tu compra em qualquer lugar, assim, conectando certo, você vai ter em casa uma microestação de rádio FM. Tu pode escolher o canal, tu quer entrar. Aí me perguntam assim, ah, mas é uma tecnologia defasada, né? O FM, a rádio FM. Na verdade, eu costumo dizer que a radiofrequência ela persiste até no mouse sem fio. Tudo que é sem fio é radiofrequência, gente. Então, assim, pode ser, claro, que FM é um tipo de onda específico, né? Mas a radiofrequência ela está na nossa vida e dificilmente sairá, né? Então, é quase como dizer assim: qual é a forma mais prática de eu produzir uma radiofrequência? Ou mais simples, digamos assim, com as próprias mãos. Essa coisa da mão é importante, produzir essa artesania da própria mão, né? É montando um circuito de rádio, que foi a minha experiência. Então, eu tive a minha experiência de aprender com tutoriais na internet. Então, eu estou meio que agora devolvendo um trabalho que ensina, assim. E é dentro de um. Não sei se eu estou me antecipando no roteiro da entrevista, mas ele é baseado num radiolivrista japonês chamado Tetsuo Kogawa, que ele disponibilizou um circuito, por exemplo, esse trabalho que eu estou desenvolvendo, né? E eu peguei e modifiquei algumas coisas nele para deixar dentro do facilitando a montagem o máximo possível. Tem algumas coisas que precisa saber, solda, mas isso não é muito difícil de aprender, não. Mas assim, também não tenho uma ideia de que todo mundo saia fazendo, é meio que a ideia potencial, assim. Quem quer fazer pode fazer, sabe? Mesma coisa com esse OK Cancel aqui, que eu faço um vídeo de eu montando peça por peça. Quase que o faça você mesmo, o seu bloqueador de celular, faça você mesmo o seu espaço expositivo. Então, essa coisa do faça você mesmo e se relaciona com a ideia de que artista não é um ser privilegiado, que tenha dom. Todo mundo pode fazer, né?
Muito
Basta ter o desejo de se fazer.
interessante. Muito interessante, assim, estou curioso para ver esse trabalho aí da.
Eu também, eu tenho que terminar ele. Não, tem
Mas
uma
não.
parte do processo de criação que tu não sabe direito como é que vai sair. Eu ainda tô nessas. Eu tô desenhando as peças, alguma coisa. Porque além desse vídeo, vai ter algumas outras peças mais elaboradas. Mas mês que vem já vai estar aí. na praça, que eles...
É, sobre a questão do rádio, acho que tu comenta, né, um pouco assim, que a radiotransmissão é um recurso bastante de interesse na tua prática, né? Justamente pelo que tu já comentou um pouco, né, uma maneira de atravessar limites físicos do espaço por meio de ondas eletromagnéticas, assim. Então elas cruzam o concreto, pode seguir de um lugar para outro conforme a energia do seu impulso. Então, a ideia de atravessar as paredes de exposição se baseia no pensamento de que a arte não precisa ser entendida como um campo disciplinado, conhecimento fechado sobre si mesmo, mas também como uma dinâmica transformativa e viva da linguagem. Escreveu isso na tua, na verdade, no, no, na descrição no teu site sobre essa obra do 8.8, assim. E acho que essa influência do Tetsuo Kawa, né? Acho que é muito interessante também como ele foi um artista japonês, experimental, enfim, trabalhou muito com rádio, tem muitas entrevistas deles na rede, a gente até pode passar o link aqui no chat com o Guattari, com o Deleuze, tem várias conversas assim que rolaram, e um trabalho muito experimental, não apenas teórico, como na prática também, né? Ele fazia as coisas, né?
Sim, e era também uma coisa do momento, né? Era uma coisa relacionada. Os transmissores de rádio, essa engenharia mais amadora, a rádio, rádios amadoras, né? Elas eram frequentes desde a tecnologia do rádio, início do século XX, quando a eletrônica ficou mais industrializada, né? As peças, tudo mais. Mas esse movimento de pensar essa rádio, essas inserções na malha comunicacional de maneira autônoma, né? Vocês imaginam assim, é quase como criar, se fazer um paralelo assim com a internet. É quase como criar uma banda própria. Por exemplo, eu estou com a internet e acho que aqui é vivo, não sei. Quase que criar um canal próprio, não é uma inserção dentro da malha de uma empresa que disponibiliza a banda. É de você entrar e colocar a sua banda, a sua faixa. Você ocupa a faixa de transmissão. Então era mais diretamente ligada à tecnologia. Da OFM, ele pode ser defasado, mas você está entrando na malha comunicacional em si e criando uma relação de inserção e concorrência e interferência com os outros canais, né? Então a Rádio Livre era isso, era uma coisa política de inserção na malha comunicacional, ocupar uma frequência específica. Não é. Você entende? Ela é diferente assim de uma tática na internet dentro de uma rede já constituída. Você meio que quase cria uma rede paralela assim. É tipo, claro que muito mais simples, simplesmente falando assim.
Sim,
Ele é
aqui
mais.
no. Não,
Pode
só
falar.
para complementar, assim, é justamente isso, né? Tu está criando uma camada física, né? Tu está se aproveitando de equipamento, utilizando uma tecnologia para criar uma camada física, que
É
pode
quase
ser
como
comunicada.
construir. Se fosse fazer isso na proporção da internet, tu colocar um satélite, entendeu? Tipo, claro que não tem como fazer isso, né? Tem, até tem, mas sei lá. Mas
Há
é quase
controvérsia.
é nessa
Tem
dimensão. Mas aí é muito mais simples fazer um transmissor de rádio, né?
uma galera dentro dos movimentos de cultura digital, década passada principalmente, que justamente da rádio livre muitas vezes migrou para os. Tem até uma história do movimento sem satélite, né? Que é uma galera que começava a fazer satélites, justamente com essa coisa: vou fazer algo para pequenos satélites caseiros, que dá para fazer, é algo mais complexo do que uma. Um transmissor de rádio, mas é possível de fazer com alguns equipamentos e tal, justamente com essa inserção, é bem como tu comentou, uma inserção na malha comunicacional física, e que ao mesmo tempo
Isso,
pode
e
virar
pendurar alguns
física.
circuitos em balões de hélio, fazer eles voarem, assim, isso já aconteceu. Vimos a Lux fazendo isso, né? Mas é uma atitude mais política. E isso aconteceu nos anos 70, né? Primeiro com a eclosão da Rádio Alice, Isso é uma história, né, do radiolivrismo, que se chama, né? E eles disponibilizavam o circuito para as pessoas fazerem. Era um código aberto mesmo. E só que assim, a Rádio Alice na Itália, ela foi um fenômeno, assim, as pessoas começaram a eclodir, o Guattari fala, né, das mil Alices, da eclosão das mil, mais milhões de Alices, que isso virou uma ideia virulenta que começou a eclodir no, nos, nos, nas pessoas de pensamento autonomista. E o mais louco, aí a gente vê um pouco a relação de como a política institucional levou isso, porque tanto a esquerda quanto a direita perseguia essas rádios, né? E toda essa legislação de limitar as rádios comunitárias a uma faixa de frequência apenas veio de uma coisa que excedeu a lógica do sistema, né? A malha comunicacional, a atmosfera de códigos que existia no momento, a legislação que existia no momento. Então, existiu um movimento que excedeu para depois vir a forma que controla. Só que assim, aí que eu venho no meu trabalho também. A saída sempre é a entrada para outra saída. Tipo, vai chegar uma hora que a saída que tu construiu vai ser capturada e tu vai ter que pensar na próxima. Na real, é isso. Isso é um tipo de pensamento que nunca para em um lugar só, que nunca fica parado. Então, é sempre um movimento de pensar, né? E talvez, e o Tetsuo Kogawa teve relação com isso. Ele tem um site até hoje que ele ensina as pessoas a fazerem rádios. E a ideia é ser rádios pequenas mesmo, em contraste ao massivo, né? Porque o massivo é uma coisa, é uma vontade de poder também, tem várias questões relacionadas a isso. Mas essa relação de construir saídas, talvez hoje em dia, com a internet, a gente esteja se perguntando qual é a saída, porque teve uma êxtase com a internet, né? A gente entrou numa ideia, talvez um pouco poliana ou iludida, de que o experimento militar seria um lugar de libertação, né? Que foi a rede mundial de computadores. E agora a gente vive com as consequências do poder mais despótico e perverso conseguir entender como é que é esse código funcionando e criando notícias falsas ou o algoritmo, né? A vida se algoritmizando em função do lucro. Então, às vezes, uma informação perversa não é retirada porque está circulando informação. Ou a gente está criando a nossa própria banco de dados para ser dominado. É quase que o Deleuze fala de uma servidão voluntária, né? De nós estarmos dando os dados. E isso cria uma coisa. E agora, qual que é a saída disso, né? Mas eu acho que enfrentar esse limite, esse impasse, é a primeira coisa. Não, eu acho que é na impossibilidade que é a chance da saída, sabe? E, enfim,
É, acho que
viajei, né? Viajei
não, mas
bastante.
faz parte. É, quando a gente comentou da Rádio Alice, né? A gente fez uma das charlas aqui, não ao vivo, a partir do Depois do Futuro do Bife, e a gente comentou bastante sobre a Rádio Alice. Enfim, eu coloquei no chat, coloquei o link do acervo, que está bem documentado, assim, é um acervo online muito interessante, tal. Ela foi um movimento, foi criado em 76. Em 77, foi em março de 77, foi fechado. É, enfim, muito pela polícia italiana, né, da época. E teve uma coisa de ser um movimento autônomo que causou muito problema para ambos os lados políticos, a direita, enfim, o conservadorismo, mas também a esquerda do Partido Comunista Tradicional Italiano, que viu aquilo como uma ameaça, como algo muito, muito potencialmente ameaçador. E aí entra um aspecto que eu acho que é bom ter comentado, assim. Todo esse movimento de rádios, o movimento de satélites, de construção de tecnologias que insiram, digamos, de aspectos físicos, Ela tem um diálogo, é uma parte da cultura hacker, né? A cultura hacker, quando surge, ela tem pelo menos assim, tem uma vertente muito forte, que é dos freakers, né? Dos caras que mexiam com redes telefônicas, assim, que hoje vão mexer com as redes livres, vão montar redes de internet paralelas dentro de lugares onde as operadoras não chegam. Mas essa galera ainda tem uma relação muito forte com isso, assim. Tem um movimento que eu considero contracultural dentro da cultura hacker que está muito presente na construção de tecnologias desse jeito, assim. Eu acho que isso faz com que todos nós tenhamos um pouco mais de noção sobre, todos nós que temos acesso, noção de como funcionam. Isso para poder, inclusive, modificar e politizar essas tecnologias no sentido de entender os aspectos políticos que estão envolvidos numa coisa técnica. Acho muito interessante trazer esses elementos para, justamente, a partir de um elemento técnico, da construção de uma rádio, a gente pode fazer muita coisa a partir disso, a gente pode perceber, entender mais do Wi-Fi, né? E como é que funciona, porque o Wi-Fi não deixa de ser ondas ali. Por exemplo, o próprio Solstag, aqui nos comentários no YouTube, ele comentou, né? Dá para usar o Wi-Fi para montar uma rede local, e com alguns aparelhos de menos, né? Menos fácil acesso, tem como comunicar na banda do celular também, interferir em muita coisa. Então, assim, tem muitas coisas de rede que a gente, mexendo com rádio, a gente vai aprender a também mexer na internet em si, nas camadas físicas da internet, que eu sempre gosto de ressaltar o quanto é importante, quanto as camadas físicas, né? Quanto a internet é física também. Ela é um monte de software, mas elas são dados. Para essa transmissão que vocês estão vendo acontecer, tem dados passando de cabo daqui, dos cabos para o Jitsi, dos cabos para o YouTube, para vários países está circulando aqui. Tem um aspecto físico. É claro que é muito rápido, a gente não vê, mas tem cabos que levam isso. Eu acho que quando tu trabalha com esses circuitos e coloca ele visível de uma forma, enfim, estilizado, de uma forma diferente, é uma forma de também de mostrar que, olha, está aqui. São coisas
É, e
físicas.
tem um movimento assim de tomar com as próprias mãos. Toda tecnologia que eu articulo assim é algo que uma pessoa sozinha conseguiria fazer. E com um conhecimento leigo, porque eu não sou engenheiro. Eu tenho amigos que eu sempre pergunto, vai explodir? Eles dizem não. Ah, eu faço. Mas assim, então, assim, é uma coisa de tornar a minha escala a proporção do meu trabalho e da minha atividade política, assim. Não que eu não considere o coletivo, bem pelo contrário, tanto que eu me enredo com outros coletivos anônimos e que não se conhecem, que é esse conhecimento da tecnologia, que não tem rosto, né? É um tipo de enredamento sem rosto, assim, e não síncrono, digamos assim. Mas eu acho que, assim, tem um outro detalhe, tem dois detalhes que eu gostaria de comentar, assim. Que o primeiro é que nem toda contra-informação é um ato de resistência, assim. Eu acho que não só aprender como funciona e fazer um movimento contrário, mas isso não só entendendo tecnicamente, mas como está funcionando, ou mais ou menos tatear mais ou menos como isso funciona nas nossas vidas, assim, como isso interfere na nossa vida, mais erótica, mais vontade de vida, vontade de potência, não só vontade de viver, de ser feliz, enfim, mais simples possível entendendo nossa vida, né? Só que ao mesmo tempo a gente vive hoje um dilema que tu chama, né, Léo, de ressaca da internet. Que hoje em dia, sim, as grandes corporações da informação conseguem mapear um hacker muito rápido, oferecem algumas quantias de dinheiro para esse prodígio e já é engolido, né, fagocitado pelas grandes corporações, né? Assim como na internet teve a eclosão da compartilhamento de arquivos, que hoje em dia também levou uma sobrecodificação com Spotify, com os streamings, né? A gente vive isso, assim, parece que todas as formas excedentes da cultura que apareciam pelo digital foram já capturados. Isso significa que a saída, que não é, talvez, não desconsiderar essa tecnologia, mas de não entender isso mais como uma saída, assim. Ou incitar as saídas, né? Pensar, existia um tempo atrás um jeito de pensar que não passava pela autoria exclusiva, pelos copyrights, né? Esse imaginário está sendo apagado de uma forma muito rápida, assim. Bom, tu deve saber isso mais que eu, assim. É impressionante como isso foi achatado, assim. E um curtíssimo espaço de tempo. É quase um achatamento relativo, não tão parecido quanto a Rádio Alice, assim. Foi muito rapidamente achatado, sobrecodificado. E hoje em dia, a gente que vê dessa geração e viu com entusiasmo, fica meio assim, se perguntando: nossa, o que eu fiz? Aquele primeiro, né?
É, foi um pouco o que a gente comentou, né? E justamente acho que essa tua fala é muito importante. Nem toda contra-informação é um ato de resistência. Estamos vendo hoje, governados pelo Bolsonaro e por uma extrema-direita que se aproveitou dessa suposta contra-informação, ou melhor, dessa contra-informação, e tomou as redes, né? E tomou de uma forma, sequestrou e a gente não sabe como sair disso, né? Nesse momento, a não ser ter que se sujar. É, eticamente, da quase de forma parecida com o que eles fizeram, né? Então, de fato, essa
É um dilema.
contra-informação
Será que a gente tem que agir igual? Será que a gente tem que criar mentira igual? É um dilema, né? E aí é um dilema ético. E sim, a contra-informação, eles aprenderam a contra-informação. Na verdade, estão mimetizando muito a linguagem da esquerda. Até essa coisa de confrontar a mídia. Até o homeschooling, gente. Isso já foi pauta dos anarquistas, assim. É, a escolarização, criticar a escolarização. Só que eu acho que a nossa, agora indo para uma coisa mais política, eu acho que a nossa esquerda está presa no passado, assim, e não é um passado soviético, é um passado nosso, brasileiro, de querer retornar a uma situação que não tem retorno. O que que era a situação da esquerda no Estado, né? A ideia ligada ao Estado, só ao Estado, é uma atrofia do imaginário, né? Hoje em dia a gente está entregando a crítica ao Estado a essa bizarrice que está aparecendo de anarcocapitalismo. Já ouvi comentários assim de crítica ao Estado. Ah, então tu é anarcocapitalista, sabe? Não é, mais uma vez, não é ser contra o Estado, mas é imaginar que a vida ela precede as formas do Estado, entendeu? Então, assim, a gente, na verdade, está querendo a política não para retorno, não para consolidar formas de poder, mas para exercer a nossa vida, né? Na real, é isso. É por isso que a gente pensa a política, né?
Total, total, concordo plenamente, assim, acho que é um tópico vasto que a gente poderia ficar horas comentando, mas a leitura minha também é um pouco essa, né, a gente está num momento que estamos muito atrasados, muito voltando ao imaginário que já não vai voltar mais, né, e
É,
acho
a
que...
gente se acostumou com a ideia da esquerda no poder, assim, que é voltar, sabe? Não que não tenha que voltar, porque, assim, se continuar assim, não sei se tem volta, se é que tem volta. Mas, assim, vira uma nostalgia estranha de paixão pelo poder, assim, em si, muito esquisita, assim, e que não cria um imaginário. É, o imaginário atrofiou, sabe? Não tem saída, é por aí mesmo. Né? Aquela coisa do Mark Fisher, né? Mais fácil pensar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Esse realismo de que não tem alternativa, tem que tudo passar por aí, tudo pelo cubo branco, tudo pelas formas constituídas. É, eu também tô com o meu. Ai, o meu não sei onde é que tá. Tá por aqui. Também tô com o meu, é.
É, total, eu acho que eu terminei a leitura desse livro, né? Enfim, acho que também é um outro papo para a gente, para muito longe, mas é isso, né? A gente perdeu a capacidade de imaginar futuro diferente do que o de hoje. Isso é muito complicado, assim, né? É, a
Não, e até
gente.
os artistas, eu digo, assim.
É...
Não vou generalizar, obviamente. Mas o espírito do momento, hoje em dia, por exemplo, é você incluir excedentes da sociedade dentro dos espaços instituídos. Aí você lembra, ah, mas não tem outra alternativa, o que que a gente vai fazer? Mas é isso mesmo. Mas isso já foi feito, inclusive, pelo Estado, com os programas Pontos de Cultura. Ou seja, de você reconhecer que as culturas que não entraram nesses ambientes ocidentalizados, eles mesmos produziam seus espaços e com as suas seus valores, suas formas de entender a arte, a criação. E aí o negócio, será que não seria fortalecer também esses espaços, ao invés de você sobrecodificar essas identidades que não são ocidentalizadas, né? Isso é uma questão que eu também acho que é do nosso Zeitgeist do momento, neoliberal, de que não existe alternativa. Isso repercute em várias coisas na vida, em todas as esferas da vida, na verdade. Por isso que é a atmosfera do momento. O neoliberal, ele é tão. Ele se impregnou. Eu digo neoliberal que é essa não alternativa ao capitalismo, né? Caiu o muro de Berlim, no fim da história, toda essa historinha aí.
Total. E bueno, a gente já tem aqui quase 1 hora e meia aqui de conversa. A gente pode se encaminhar para o final, né? Final amarrada aí, né? Primeiramente, comentar um pouco, queria que tu comentasse sobre os teus trabalhos próximos aí, como é que tu tem amarrado essa questão da falida, da tecnologia, do faça você mesmo, com questões também, pelo que tu me comentou, questões ambientais, né? É uma das grandes questões mundiais nesse momento, já deveria ser de outros, mas agora é essa questão ambiental, o quanto a gente está vivendo uma crise que só piora, né? Então, eu queria que você comentasse também um pouquinho disso aqui para a gente finalizar.
É, eu acho que o tema ambiental ele está aparecendo no meu trabalho de fora para dentro, pelas convites que eu recebo, assim, editais que eu aprovo, né? Estou desenvolvendo esse que é para o Festival Kinobit de Porto Alegre, que se chama FM Bugs, que é o nome técnico mesmo desses microtransmissores, mas numa ideia de tentar preservar uma espécie tecnológica que está em extinção, digamos assim, trabalhando esse paralelo. E que ela é preservada na maneira, na prática, né, disseminando essa prática, que pode parecer defasada, mas ao mesmo tempo é um primeiro passo, né, de iniciação a entender a imaterialidade e a materialidade da radiofrequência, das ondas informacionais que estão na nossa vida agora pela internet. Eu vou desenvolver para a Bienal do Mercosul, para o ano que vem, um trabalho que se relaciona com a visão, com a forma como algumas aves migratórias enxergam o campo eletromagnético da Terra, a partir de estudos muito loucos em biofísica, assim, de formas de criar modelos de como os pássaros enxergam a paisagem, né? A partir visualmente eles enxergam manchas e tal. Então eu vou trazer isso como uma ideia de deslocar o olhar do horizonte, deslocar essa ideia de antropocêntrico, sabe? De que a visão, de que o parâmetro da visão é sempre a visão humana, trazendo um fenômeno que algumas espécies enxergam e nós não, entende? Tipo, é dizer assim que nós somos cegos em relação a um fenômeno e outras espécies enxergam. É quase que dizer assim que o nosso olho não é o. Talvez o melhor a se falar sobre a visão, o melhor parâmetro. E outros projetos aí também, confrontamento institucionais, assim, o que fazer em algumas situações, em alguns editais, como é que em determinado contexto eu trabalho por exemplo, de repente tem um órgão financiador que pode parecer estranho. E aí, como é que eu faço? Porque assim, na medida em que tu vai sendo mais reconhecido, vão aparecendo mais trabalhos, e às vezes o mundo da arte, assim, ele pode ser bem esquisito e criticável, assim, né? Então, eu também estou me confrontando com essas questões, assim, na medida em que a escala do trabalho aumenta, né? mas nunca esquecendo ações que são comunitárias. Eu também estou me relacionando agora com o Parque Solidariedade de Alvorada. Então, assim, como antes eu estava na academia e fazia sala dobradiça, eu busco estar tanto em coisas instituintes quanto instituídas. É meio que é uma forma de eu não me ver como um cara totalmente vendido, sabe? Uma coisa assim. Sempre deixando um bom espaço para essas atividades espontâneas, criativas, resistentes também, né? Então é por aí.
Beleza, tá ótimo, acho que interessante assim as coisas que tu tem feito, está se encaminhando para fazer em 2022, promete ser um ano interessante para
É,
ti também.
sim. E essa oportunidade de agora estar trabalhando com a arte só me veio porque eu consegui. Eu acho que isso tem que se ampliar cada vez mais, a partir da universidade pública, sabe? Isso eu gosto de falar. Eu, desde a creche, uso aparelhos públicos, assim. A minha crítica é o Estado, é responsável, eu sei que tem a sua face importante, né? Mas também eu passei por aí, tirei proveito, produzi coisas e também devolvo essas coisas, né? Esse conhecimento, como uma pesquisa e como trabalhos abertos. Então, é por aí, assim, eu vou seguindo e agora estou começando a ter uma certa. Não sei até se vai durar, mas assim, agora estou começando a ter uma certa oportunidade de trabalhar com arte em si mesmo, assim. E aí eu tenho que estar à altura das minhas ideias. São umas ideias meio megalômanas, mas daí tudo bem, a gente tem que aguentar a ventania que a gente chama, né?
Não, é isso, né? Acho que faz parte também uma certa uma experiência, uma trajetória que a gente constrói ao longo dos anos, assim, e acho que é isso. Bueno, Elias, acho que vamos encerrar, então. Obrigado aí pela conversa. Acho que vai ficar disponível no YouTube logo depois, na verdade, um pouquinho, algumas horas depois. Em algumas semanas, essa conversa com algumas edições vai virar podcast, para ouvir no site, nas principais plataformas de streaming. Então, a gente tenta fazer, dar disponibilidade para a pessoa que quiser escutar no site, sem precisar de nenhum intermediário, vai lá. E quem quiser escutar no Spotify, no Apple, vai lá também. A proposta um pouco dessa charla, ou pelo menos desse semestre, é meio que nos debruçar, né, de trabalho de alguns artigos que estão diretamente pensando causas, consequências, saídas, desvios, para a encruzilhada que nos encontramos hoje. E acho que com o Elias a conversa foi um pouco também por esse caminho, né? Mês que vem a gente volta, sigam nossas redes, considerem nos apoiar também no financiamento coletivo, no apoia.se/baixacultura. Então é isso, boa noite, até mais.